Reportagem especial. O slogan "Vem pra Caixa Você Também", mostrado nesse comercial de 1976, tem sido importante na divulgação dos serviços da Caixa Econômica Federal nas últimas décadas. E não é por acaso que o filme é encerrado com sons de máquinas de escrever. Se existe uma coisa que mudou muito da criação da poupança para cá, foi a forma de se anotar os depósitos. Começando pela anotação em cadernetas, daí o nome da aplicação, passando pela cópia datilografada até o registro online de cada processamento realizado. A história da aplicação em cadernetas de poupança no Brasil se confunde com a própria história da Caixa Econômica Federal. Desde a década de 40 do século XIX, havia caixas econômicas em algumas províncias brasileiras. Mas foi em 12 de janeiro de 1861 que um decreto do imperador Dom Pedro II instituiu a Caixa Econômica Federal e Monte de Socorro, com duas modalidades de negócios, caderneta de poupança e penhor. Foi Dom Pedro que também definiu que a taxa de remuneração da poupança seria de 6% ao ano. Outro aspecto que praticamente não mudou é o fato de que a poupança é um tipo de aplicação utilizado principalmente pela população de baixa renda, como explica o atual vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Lanza.
A caderneta de poupança, nessa época, a finalidade dela e da Caixa Econômica era captar os recursos e economias da população mais necessitada. Inclusive, era permitido aos escravos que tinham algum provento, ou que eram chamados na época de escravos de ganho, guardar as suas economias na Caixa Econômica, na poupança, e essas economias muitas vezes serviam para comprar a própria carta de alforria.
O vice-presidente da Caixa destaca que, atualmente, existem dois perfis de pessoas que guardam dinheiro na poupança. O poupador, que apenas deseja economizar para realizar sonhos futuros, como a aquisição de um automóvel, casa ou viagem de férias. E o investidor, que procura aplicar para tirar proveito da rentabilidade do investimento.
O grande público da poupança é o poupador, claro. Mas hoje, com a boa atratividade da poupança, mesmo com a mudança da regra de remuneração, os investidores também estão agregando no seu portfólio a poupança. E a orientação da Caixa aos investidores, aos seus clientes, é que diversifiquem seu investimento.
As mudanças feitas na caderneta de poupança ao longo da história foram quase sempre ajustes a uma nova realidade econômica. Durante os anos 60, por exemplo, foi acrescentada a correção monetária para repor as perdas com a inflação. Posteriormente, o rendimento da poupança passou a ser trimestral, com os juros e correção monetária acumulados durante os últimos 3 meses. Posteriormente, voltou-se ao rendimento mensal. Para o ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal e professor Fernando Costa, qualquer alteração na poupança envolve risco político. Ele considera necessária e ousada a mudança que o governo acaba de promover.
É uma decisão politicamente muito difícil, porque historicamente a poupança é considerada uma forma de criação de reservas para as classes populares. Então tem uma tradição histórica longa. Politicamente é muito sensível essa mudança. Eu acho que foi feito de uma maneira muito competente tecnicamente e hábil politicamente.
Com a sucessão de planos econômicos no Brasil, principalmente nos anos 80, a moeda foi outra coisa que mudou bastante ao longo da história da poupança. Dos réis para o cruzeiro, cruzeiro novo, novamente cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro mais uma vez, Cruzeiro Real e finalmente Real. Com tantas mudanças, é raro alguém se lembrar quanto tinha na poupança em 1986, por exemplo, quando veio o Plano Cruzado. Uma dessas mudanças trouxe mais do que corte de zeros e mudança no nome da moeda e marcou a vida de muitos brasileiros. Em 16 de março de 1990, após um feriado bancário de 3 dias, a população foi surpreendida com o que ficou conhecido como confisco da poupança. Começava o governo do presidente Fernando Collor com o pacote lançado pela ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello.
Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos.
Além de reter no banco os recursos acima de 50 mil cruzeiros, o chamado Plano Collor 1 estabeleceu uma nova modalidade de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, com alíquota de 20%. O dinheiro foi devolvido com 20% a menos do que o valor que deveria ter sido recebido pelas pessoas. Em alguns casos, os bancos criaram entraves à devolução dos recursos, o que gerou uma grande quantidade de processos judiciais. O aposentado Tadeu Lima foi um dos que tiveram dificuldades em reaver suas economias.
Foi um transtorno, né? Porque naquela época, inflação de 80%, o único rendimento, a aplicação que a gente tinha e ainda tem a confiança é na poupança, que tem a garantia do Estado. Mas, infelizmente, no governo Collor eu tive essa grande decepção. Estava com meus investimentos, entendeu? Mais de 10 anos de trabalho, todos ali investidos, e da noite para o dia eu vi meu dinheiro confiscado. E aí eu vim receber esse dinheiro 2 anos depois, mas ficaram um resíduo. Ou seja, eu recebi, eu acho, em torno dos 70% do valor que eu tinha.
Cecília Lotufo, hoje com 36 anos, ficou conhecida como símbolo da geração cara pintada, que foi às ruas protestar contra o governo Collor. Sua foto com o rosto pintado apareceu nas páginas dos principais jornais do país. Ela continua acreditando que é possível fazer justiça social por meio da política e conta como, aos 14 anos, logo após a posse de Fernando Collor na presidência, viu as pessoas à sua volta surpreendidas com o confisco da poupança.
Quando houve esse sequestro da poupança, foi uma tristeza geral. Meu pai não foi tanto, porque ele estava abrindo uma pizzaria, então ele até tinha acabado de investir tudo que ele tinha, então não tinha nada na poupança. Mas para minha mãe, por exemplo, foi mais difícil, porque ela tinha um dinheirinho guardado, enfim, para ela foi complicado. E para muitas pessoas que eu conheço também, sabe? Foi, assim, absurdo, na verdade, o que aconteceu. Desde o começo já era difícil, né? Desde quando ele foi eleito, já não era para ser eleito.
Diversos projetos tratando das aplicações em poupança já foram apresentados na Câmara. Mas as mudanças no cenário econômico, mudanças de legislatura e as próprias decisões do governo sobre esse tipo de investimento acabaram arquivando a maioria dessas propostas. Atualmente, além da medida provisória sobre as alterações no padrão de remuneração da caderneta, tramita um projeto do deputado Cibá Machado, do PT do Acre, que estabelece a garantia da remuneração de 6,5% ao ano para todas as contas com depósitos inferiores a 50 mil reais.
Com a redução dos juros da forma que está acontecendo, poderia haver uma migração muito forte dos mais ricos do Brasil de tirar dinheiro de outras aplicações e passar para dentro da caderneta de poupança, o que descaracterizaria a poupança. Poupança foi inventada pelo Dom Pedro II em 1861, já com, na época, escravos que estavam recebendo liberdade. E de lá para cá ela se caracteriza como de pessoas pobres. Só para você ter uma ideia, nós já temos aí quase 60% da caderneta de poupança com pessoas que movimentam até 100 reais.
O deputado petista afirmou que a medida provisória tem o mesmo objetivo do seu projeto e que vai tentar juntar os dois para que sejam votados em conjunto. Se isso acontecer, as novas regras seriam aplicadas para depósitos maiores do que 50 mil reais. Caso não seja possível unir as propostas, o deputado pretende continuar a tramitação do seu projeto de lei. De Brasília, Edson Júnior.
Reportagem especial.